nós reconhecemos, Pai, que sem Ti nós não somos nada. Declaramos que Jesus Cristo é o único Senhor, o único Salvador, Pai. Precisamos de Ti. Reconhecemos nossa total dependência do Senhor. Oh, Jesus, venha. Venha estar nesta tarde transformando vidas, curando corações, sarando, Pai, feridas da alma, curando corpos físicos, meu Deus, que nesta tarde Teu poder se manifeste de uma maneira extraordinária. É o que nós Te pedimos, Pai, e já Te agradecemos. E você que deseja essa presença maravilhosa, aplauda o Senhor nesta tarde. Fala assim: seja bem-vindo, Senhor, na minha vida. Fala comigo nesta tarde, eu quero ouvir a Tua voz, eu preciso de Ti. Espírito Santo, precisamos da Tua presença. Amém. Glória a Deus. Quem aqui já está sentindo a presença do Senhor? Gente, é maravilhoso. Eu já posso sentir, amém? Eu quero que você que está com a sua Bíblia ou com o seu celular, quero que você levante ela bem alto e diga assim: eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou.
Eu tenho.
O que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou próspero, saudável, abençoado e feliz, porque assim a Bíblia me diz. Vem, abra sua Bíblia em Neemias 2, versículo 20. Nós vamos estar lendo a parte A. Neemias 2, versículo 20. A parte A. Quem já achou, diga amém. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: o Deus dos céus nos dará êxito, em algumas versões, sucesso. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Feche os seus olhos. Pai, aqui está a Tua palavra. Fala conosco nesta tarde. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a ministrar a cada coração. Meu Deus, abre os nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais. Prepara cada coração para que a Tua palavra venha cair numa terra fértil. E nós proibimos o diabo de tentar roubá-la. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo ataque de Satanás que queira trazer distração, que queira trazer confusão, que queira tirar o foco da Tua palavra. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. E nós pedimos: Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade no nosso meio. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a Tua voz. A Tua voz, Pai. Que não seja eu, mas eu seja apenas um canal diretamente do trono de Deus para a vida de cada pessoa que está aqui. E que cada pessoa que entrou neste culto possa ser tocado pelo Senhor de uma maneira extraordinária. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado e pode se assentar. Porque quem está na casa do Senhor é feliz. Não tem como estar na casa do nosso Pai, no nosso Deus, e estar triste. Nós precisamos estar felizes. E hoje o tema da minha ministração é: ainda dá tempo de viver o extraordinário. Quem aqui ainda tem grandes expectativas para esse ano? Amém! Glória a Deus! E eu vim aqui te dizer que ainda dá tempo de você viver o extraordinário esse ano. Vocês já pararam para pensar que nós estamos na metade do ano, praticamente? Na metade. 6 meses já se passando. E agora teremos mais 6 meses pela frente. Estamos na metade do ano. E é tão gostoso quando o ano começa, não é verdade? Nós entramos com tanto ânimo, com tanto vigor, com tantas expectativas, com tantos planos, com tantos alvos, com tantas metas. Começamos o ano animados, empolgados. Mas conforme o tempo vai passando, os dias vão, né? A rotina vai voltando ao normal, depois das festas, da virada do ano, das férias, começa a voltar tudo à rotina. E quantas pessoas chegam no meio do ano e acabam já se sentindo cansados, já acabam no meio do ano se sentindo desanimados, começam a imaginar, puxa vida, vai ser mais um ano comum, vai ser mais um ano como qualquer outro. Eu tive tantas expectativas para esse ano, mas pelo jeito vai ser tudo igual. Quantas pessoas acabam pensando dessa forma? Mas eu estou aqui para te dizer que Deus ainda vai te surpreender no ano de 2025. Você ainda vai viver o extraordinário do Senhor. Todas as suas expectativas não serão em vão. Deus vai fazer algo grandioso. E eu estou aqui para te dizer, para você não desanimar, porque Deus ainda vai fazer, amém? Deus, ele não precisa de um ano inteiro para te levantar. Ele precisa apenas de um coração disponível. De um coração que tem fé, de um coração que acredita, de um coração que deseja viver os sonhos do Senhor. Quantas pessoas acabam desanimando, pensando, puxa, agora não dá mais tempo de eu colocar os meus alvos em ação, agora eu não planejei, eu não fiz como eu tinha planejado, não vai dar mais tempo. Mas Deus não precisa de um ano inteiro para te abençoar. Deus pode te abençoar numa questão de minutos. Deus pode mudar a sua história numa questão de dias, de semana, de meses. Deus pode. E nós vamos aprender com Neemias que Deus pode fazer algo grandioso até o final do ano na sua vida. Queridos, Neemias, ele reergueu. Ele era um homem, primeiramente, comum. Ele era um homem que ele não era alguém famoso. Ele não tinha muitos estudos, não tinha várias pós-graduação, MBA. Ele era apenas um copeiro de um rei, que viu uma circunstância que ficou... Viu não, né? Porque ele primeiramente ficou sabendo que os muros de Jerusalém estavam em ruína. E ao ele receber essa notícia, ele ficou chocado. Ele ficou muito triste. Porque a Jerusalém era o lugar, era a terra dele, ele amava aquela terra, era algo muito importante para a sua vida, para a sua fé. E de repente ele fica sabendo que os muros estão destruídos e ele decide se posicionar. Quantas vezes nós estamos na nossa caminhada aqui na terra, diariamente, na nossa rotina, no nosso dia a dia, e de repente a gente encontra circunstâncias da nossa vida que estão em ruínas, que estão caídos, que estão no chão. E muitas pessoas olham aquela circunstância e não se importam. Muitas pessoas veem a situação em ruína e só murmuram e só reclamam. Mas Deus está nos chamando a não olhar as coisas em ruína na nossa vida e cruzar os braços. Deus deseja reerguer, Deus deseja tratar todas as áreas da sua vida que estão em ruínas, que estão muitas vezes sem solução, onde você muitas vezes olha e fala, não tem mais jeito, para mim acabou. Deus está te dizendo nessa tarde que ainda há esperança. Ainda há esperança, mesmo que aos seus olhos não tem mais jeito. Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. E o que me chama muito a atenção de Neemias é que ele longe, distante, ele decidiu reerguer esse muro. Enquanto tantos estavam ali em Jerusalém, olhando aquela situação, ninguém se posicionou, ninguém tentou se levantar, ninguém tentou ajudar, ninguém tentou reconstruir. Só reclamavam, só murmuravam, mas não tinham atitudes, não tinham posicionamento. Mas Deus levantou alguém que decidiu ser a diferença, que não aceitou aquelas circunstâncias. Como eu vejo aqui pessoas de fé que trazem aqui a água, trazem foto, trazem roupas, porque não aceitam a circunstância do jeito que está. Porque sabe que aos pés do Senhor Jesus, a mudança, a transformação, que somente em Jesus nós conseguimos restaurar muros caídos. Somente em Jesus. E Neemias, ele se posicionou, ele decidiu reconstruir esse muro. Ele não ficou ignorando a situação, ele não ficou de braços cruzados. Quem sabe o Senhor está te incomodando, ei, tem uma área da sua vida que precisa ser reconstruída, tem uma área da sua vida que você precisa acertar, tem uma área da sua vida que você ainda não deixou Deus trabalhar, e Deus está te chamando nesta tarde, Ele deseja reconstruir os muros caídos da sua vida. Deus é um Deus que Ele não nos deixa em pedaços, é um Deus que quer nos tratar por inteiro. É um Deus que quer curar todas as feridas da nossa alma. Quem sabe circunstâncias, falta de perdão, sentimentos que você tem carregado na sua vida há anos. E você muitas vezes está escondendo, não quer que ninguém veja, não quer ser tratado, não quer olhar as circunstâncias para não ter que reconstruir. Mas de uma maneira assim, nós nunca viveremos uma vida abundante em Deus. Nós sempre seremos limitados. E Neemias, ele ficou sabendo que o muro estava caído. Então, lá em Neemias 1:4, a Bíblia diz que Neemias, ao saber que os muros estavam caídos, ele sentou, ele chorou, ele passou dias lamentando, jejuando e orando. Porque Neemias era um homem como qualquer um de nós aqui. Tinha sentimentos, tinha emoções. Passava por dias tristes também, como todos nós aqui passamos. Não é todos os dias que a gente está super animados. Tem os dias maus e a Bíblia nos alerta sobre isso. Existe o dia mau, existe o dia que realmente, ao vermos uma situação difícil, ao depararmos com um problema na nossa vida, uma dificuldade, nós podemos chorar. E Neemias está aqui, ele diz que ele chorou. Então não tem problema a gente chorar. Existem momentos que a gente precisa chorar e se derramar na presença do Senhor e buscar o Senhor e jejuar e muitas vezes se ajoelhar aos pés do Senhor e ficar um tempo e passar, quem sabe, até alguns dias. Mas Neemias não ficou muito tempo chorando. Ele teve o tempo de choro, mas a Bíblia diz que ele se levantou, que ele se posicionou. A Bíblia nos diz que existe tempo para todas as coisas. Existe o tempo de chorar, existe o tempo de sorrir, existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. Existe o tempo para todas as coisas. Então, quem sabe hoje você está num tempo que você está chorando. Quem sabe hoje você está se deparando com uma notícia que você sempre teve medo de receber e talvez recebeu. Quem sabe hoje você está passando por um momento difícil de enfermidade, ou no trabalho, ou nas suas finanças. Quem sabe você está num tempo de choro, mas Deus deseja que você venha se levantar, que você não permaneça chorando. O tempo de chorar é por um breve tempo. A Bíblia diz que a noite, que o choro pode uma noite durar, mas a alegria vem pela manhã. O choro, ele tem um tempo, é uma noite, são algumas horas, é um tempo. Você não pode viver chorando, você não pode viver prostrado, reclamando, murmurando. Deus deseja que você pare de chorar e venha se posicionar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas tem o tempo da gente se levantar. Existe o tempo. Antes de qualquer reconstrução externa, nós precisamos ter a reconstrução, um alinhamento interno. Para que possamos reconstruir o que está fora, primeiramente precisamos estar fortalecidos por dentro. Precisamos estar bem por dentro. Quantas pessoas conquistando por fora, mas por dentro estão destruídas, arruinadas, destruídas. E uma pessoa assim não permanece em pé, vai cair novamente. Então essa é a hora de parar de reclamar, de parar de murmurar, de parar de colocar a culpa no outro. Quantas vezes nós olhamos as circunstâncias na nossa vida e sempre buscamos achar um culpado? A culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é dos filhos, a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Ei, Deus deseja nos levantar. Não, você não precisa ter a bênção do governo, você precisa ter a bênção de Deus na sua vida. Você tendo a bênção de Deus, você vai se levantar, você vai ser abençoado, você vai ser próspero, você vai reconstruir ruínas que estão na sua vida. Em nome de Jesus. Então nós precisamos nos posicionar, nos levantar com a certeza, com fé, com convicção de que nós somos homens e mulheres abençoados por Deus, que se o mundo está perdido, nós não estamos. Nós temos uma direção, nós temos a bênção do Senhor. Então nós não podemos ficar murmurando, reclamando. Precisamos ir para a presença do Senhor, como Neemias fez. Ele chorou, ele orou, ele jejuou. Como tem sido a sua vida de oração? Como você tem tentado se fortalecer? Será que só reclamando com as pessoas, só murmurando? Ou você tem ido para a presença daquele que pode mudar a sua história? Porque reclamar para pessoas não vai mudar a sua história. Reclamar com pessoas não vai erguer os muros. Mas ir para a presença do Senhor transforma as circunstâncias. Muda a situação. Agora imagine uma pessoa que passou esses primeiros 6 meses deste ano dizendo, nada muda na minha vida, nada dá certo, porque tudo que eu faço dá errado, porque é mais um ano, eu sabia que ia ser desse jeito, eu tinha certeza, eu já nem faço mais planos, porque nada dá certo. De repente, essa pessoa para de murmurar, e ela vai para a presença do Senhor, e ela fala, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá forças. E diariamente ela vai para a presença do Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, me capacita. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me enche com a tua presença. Senhor, me enche com a tua graça. Senhor, me enche com a tua glória. Como essa pessoa vai estar no final do ano? Uma nova pessoa. Porque ela foi para a presença do Senhor. Queridos, nós não podemos nos alimentar da palavra do Senhor somente na quarta-feira à tarde, somente no domingo, uma vez por semana. Nós precisamos diariamente, constantemente, estar buscando a presença do Senhor, estar buscando orientação do Senhor, estar buscando forças do Senhor. Quantas pessoas se sentem cansadas, se sentem fracos, mas não oram, não lê a Bíblia, vai se sentir cada vez mais fraco e cansado. Porque é o Senhor que renova as nossas forças. É o Senhor que nos capacita. É Ele que unge as nossas mãos para conquistar. Neemias, ele reconstruiu os muros em 52 dias. Queridos, quem aqui já foi para Israel, já viu o tamanho? É gigante. É 5 metros de largura, não sei quantos comprimentos. É algo gigante. E hoje foi feito estudo, que hoje para reconstruir os muros, hoje com toda a tecnologia, com todo o maquinário, com tudo que nós temos nos dias de hoje, porque na época de Neemias era tudo na mão, não tinha máquinas, não tinha ferramentas próprias, mas hoje com toda a tecnologia, se demoraria mais de 6 meses, no mínimo 6 meses para reconstruir, e Neemias em 52 dias. Em 52 dias. Por quê? Porque ele tinha a bênção de Deus. Porque ele tinha o favor de Deus. E é isso que Deus faz na nossa vida. Quando nós o buscamos constantemente, Ele acelera o nosso processo na nossa vida. Aquilo que outras pessoas demoram anos para conquistar, você pode conquistar em questão de dias, em questão de meses. Porque você tem a bênção de Deus. Então coloque, busque. Não aceite as ruínas da sua vida. Se levante, se posicione. A segunda atitude que eu aprendo com Neemias: não espere as condições perfeitas para recomeçar. Neemias 2:20 diz: o Deus dos céus nos dará êxito. Neemias começou a reconstruir o muro em meio ao caos. Ele começou a reconstruir os muros em meio à destruição. Ele não esperou ter tudo em suas mãos para reconstruir. Ele apenas começou. E Deus foi abençoando, foi abrindo as portas. E é isso que nós precisamos, ter passos de fé na nossa vida. Porque aquilo que é impossível, o Senhor vai fazer. Mas o possível, Ele não vai fazer. O possível é conosco. O possível, Ele fala: ei, esse eu sei que você é capaz de fazer. Deus não foi reconstruir no lugar de Neemias. Neemias precisou pegar as ferramentas. Neemias precisou colocar a mão na massa para que o muro fosse reerguido. E é assim na nossa vida. Quantas pessoas esperam: Deus me abençoe, mas não sai de casa, não entrega um currículo, não faz algo diferente, fica esperando Deus vir com a bênção. Gente, Deus não vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Não vai. Deus faz o impossível, mas o possível cabe a cada um de nós. Amém? Então, Neemias, ele tinha certeza de que ele iria reconstruir. Ele tinha convicção. Ele tinha essa certeza de que ele estava com a bênção do Senhor. E é assim na nossa vida. Talvez tudo ao seu redor está dizendo que não vai dar certo. Talvez tudo ao seu redor está dizendo que você não vai conseguir. Isso não tem mais jeito. Mas você vai se levantar em fé. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que diz que tudo é possível àquele que crê. E o que, que é tudo? Tudo. Não tem impossíveis. Não tem. Talvez a situação que você esteja vivendo hoje, aos teus olhos humanos, é impossível. Não tem jeito. Não tem mais solução. Deus diz nesta tarde que tem solução. Tem solução. Você não vai terminar esse ano como você começou. Mas para isso você precisa tomar uma posição no dia de hoje. Reconstruir. Retomar os seus alvos. Retomar as suas metas. Quem sabe você possa pensar: puxa, pastora, mas eu coloquei em janeiro, mas até agora não fiz. Mas agora você vai fazer diferente. A partir de agora você vai fazer diferente. Você não vai terminar da mesma forma. Precisamos nos posicionar. Comece pequeno. Não espere estar tudo perfeito. Ah, eu quero, meu sonho é ler a Bíblia inteira. Gente, não precisa ler 30 capítulos por dia. Leia 3 capítulos por dia. Ah, meu sonho é jejuar. Não precisa jejuar 40 dias seguidos. Começa retirando uma refeição. Ah, meu sonho é melhorar minha saúde. Comece fazendo uma caminhada de 10 minutos. Mas comece, saia do lugar, se posicione, tenha atitude, tenha posicionamento. Neemias saiu do lugar que ele estava trabalhando, do lugar que ele estava vivendo, onde ele estava acostumado com a sua vida, foi para Jerusalém, se moveu para reconstruir os muros. Ele teve atitude. E Deus está nos chamando nesta tarde. Vamos ter atitude para terminar o ano de 2025 de uma maneira diferente, de uma maneira excelente, para não ser mais um ano comum. O Senhor está nos dando aqui, ó, nova oportunidade. O Senhor está nos chamando a atenção. Eu quero fazer algo novo na sua vida, eu quero te abençoar, mas você precisa se posicionar, você precisa se levantar. Amém? E a terceira atitude que eu aprendo com o Neemias é: foque na missão e não pare. Foque na missão. Neemias 6,3 diz o seguinte: estou envolvido numa grande obra e não posso descer. Quando você decide recomeçar algo na sua vida, opositores irão surgir. Neemias decidiu reconstruir aqueles muros. E se levantou pessoas dizendo: ei, Neemias, isso é impossível para você. Isso não é para você, isso não vai dar certo. E Neemias não escutou aquelas vozes mentirosas. Ele sabia que ele tinha a bênção de Deus e que ele iria reconstruir. Ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, ele tinha um sonho, um projeto. E ele focou naquele sonho e não parou enquanto ele não concretizou. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Nós precisamos ter um foco, um objetivo, uma visão. Nós não podemos correr para tudo quanto é lado. A Bíblia diz: olha, escreve o seu alvo numa placa bem grande, para até aquelas pessoas que passem correndo possam enxergar. Nós precisamos ter claro aquilo que nós queremos na nossa vida. A bênção de Deus na nossa vida. Se eu quero ter uma família sacerdotal, eu vou orar constantemente pela minha família. Eu vou trazer a minha família perto de mim. Eu vou estar orando com a minha família. Eu vou estar tomando atitudes e posicionamento que tragam a minha família para Cristo. Eu preciso tomar atitudes que levem aquilo que o meu coração tanto deseja. E Neemias, várias pessoas tentaram desmotivá-lo. E quantas vezes nós contamos um sonho para alguém e a pessoa olha e fala: ah, isso não é para você. Você está sonhando muito alto. Isso não é. São vozes mentirosas. São enganos de Satanás que vem para destruir os sonhos de Deus na nossa vida, que vem para frustrar os nossos sonhos. Então nós não podemos dar ouvidos a essas vozes mentirosas. Nós precisamos ler a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e viver a palavra de Deus. A palavra de Deus em nenhum momento diz que você é um fracassado, que você é limitado, que você não é capaz. A palavra de Deus, ele te mostra quem você é em Cristo Jesus. Que você é um homem, uma mulher forte, corajoso. Que vem as lutas, vem as guerras, mas Deus não te dá um problema, uma situação maior do que você possa suportar. O Senhor conhece os seus limites. O Senhor sabe até onde você aguenta. Então essa situação que você está vivendo não é para te matar, não é para te destruir, mas é para te fortalecer, para você ser um testemunha da glória e do poder de Deus. É isso que você está passando. Essa dificuldade vai servir para glorificar o nome de Jesus. E é por isso que eu gosto quando o pastor Zildemar fala assim: quem tem testemunho? E sempre tem uns animados que contam testemunho, porque eles entenderam que as suas dificuldades vão servir para glorificar a Jesus. E não para derrubar, não para te destruir. Então confie. Confie no Senhor. Pessoas vão duvidar, pensamentos vão tentar te desanimar, né? Muitas vezes perdemos tanto tempo com o celular. Hoje, quantas horas as pessoas passam num celular, mas não tem tempo para estudar, não tem tempo para orar, não tem tempo para se aprimorar. Mas veja lá quantas horas você passa no celular. Quantas horas? Ai, Deus, não tenho tempo de orar. Aí vem: pastor, ora por mim porque eu não tenho tempo. Mas quanto tempo você fica distraído? Neemias não se permitiu se distrair. Ah, veio lá: desça aqui, Neemias, queremos falar com você. Neemias falou: não posso. Não posso porque eu estou numa grande obra e eu não vou parar. E de repente eles vêm de novo: Neemias, tem um recado de Deus para você. Neemias olhou e falou: de Deus? Deus sabe meu endereço, Deus sabe meu telefone, se Deus quiser falar comigo, ele vem aqui. Eu não preciso ficar correndo, não vou não. Então, quantas coisas vêm para te tirar da presença? Queridos, Nós não podemos perder o foco. Temos 6 meses aí para concluir este ano. Eu quero, nesta tarde, que você coloque um alvo diante de Deus e nós vamos orar nesta tarde. Para que algo que você deseja grandemente receber ainda este ano. Algo que você deseja viver este ano. Não vou orar por 2, 3, é por 1. Nós vamos orar por 1 objetivo, onde você vai se focar esse ano. E você vai orar, colocar diante do Senhor diariamente esse alvo. Senhor, eu quero reconstruir essa área da minha vida que está destruída. Talvez é a tua saúde, a tua vida familiar, teu casamento, teu trabalho. Eu não sei, mas Deus sabe. E Deus está aqui nesta tarde. E eu quero que você fique de pé e eu vou estar orando. E você vai apresentar diante de Deus uma área da sua vida que você deseja até o final deste ano que Ele restaure na sua vida. Mas você vai fazer como Neemias fez. Você vai focar. Você vai colocar a mão. Não vai ficar de braços cruzados. Vai ter atitudes de fé. Vai se posicionar e não vai deixar ninguém roubar a tua fé, ninguém roubar a tua esperança e o teu foco na reconstrução. Amém? Quem aqui deseja isso? Então eu quero que você feche os seus olhos nessa hora e comece a apresentar diante do Senhor. Senhor, eu tenho lutado há anos tentando reconstruir essa área da minha vida. Talvez entra ano e sai ano. Eu coloco nos meus sonhos, nos meus alvos, nos meus objetivos, mas passa o tempo, eu não consigo romper, eu não consigo crescer. É uma área que está estagnada na minha vida, é uma área que o inimigo muitas vezes tem tido vantagem, o inimigo tem destruído, mas nesta tarde eu me posiciono em nome de Jesus. Eu quero fazer como Neemias fez, que se levantou, que se posicionou, que não aceitou aqueles muros caídos, mas reconstruiu com a bênção do Senhor. Meu Deus, eu quero a tua bênção nesta tarde. Eu quero a tua bênção, peça isso para o Senhor. Senhor, eu quero a tua bênção nesta tarde para reconstruir essa área da minha vida. Eu sei que sozinho eu não consigo. Eu sei que eu sou limitado. Eu sei que eu sou pequeno. Mas com o Senhor, com a tua bênção, com a tua poderosa mão, eu vou viver em 2025 ainda milagres. Em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar diante do teu altar cada pessoa que está aqui. Senhor, cada pessoa que está colocando diante do Senhor uma área da sua vida que precisa ser reconstruída, uma área que está destruída, uma área que está no chão, mas nesta tarde nós nos unimos na mesma fé. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor ajudou Neemias a reconstruir aqueles muros, que o Senhor esteja ajudando cada pessoa aqui nesta tarde a reconstruir os muros que estão caídos na sua vida. Que o Senhor esteja dando força, que o Senhor esteja dando sabedoria, que o Senhor esteja dando discernimento, que o Senhor esteja dando estratégias, ideias, criatividade, que o Senhor esteja fazendo algo sobrenatural na vida de cada homem, cada mulher aqui nesta tarde. Eu abençoo a vida de cada um com toda sorte de bênção e declaro que o Senhor irá ainda surpreender os teus filhos ainda este ano, em nome de Jesus. Amém? Que Jesus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Paz, Senhor Jesus, amados. Amém. Aleluia. Estamos felizes. Glória a Deus pela sua presença aqui. O frio não te segurou. Que ovelhas fiéis que amam Jesus. Hein? Quem ama Jesus, levanta a mão direita. E quem se sente amado por Jesus, levanta a esquerda. Agora aplauda Ele. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ele que nos dá a vitória. Amém? Já vamos cantar.